A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Está na hora das questões do dia. Judite França e Paulo Ferreira no Ainda Bem que Faz Essa Pergunta. Hoje vão falar de Bloco de Esquerda, também do bluff que saiu furado, do póquer de António Costa e do mestre de xadrez Jerónimo de Sousa. Mas vamos começar pelos resultados eleitorais nos Açores.
É verdade. Afinal, com que geringonça vão ser governados os Açores?
Bom, algum entendimento terá de haver, não é? Porque não há ali uma maioria clara ou óbvia, não é?
De todo, o PS ganhou, mas sem a maioria absoluta que tinha há 20 anos, e a esquerda tem um problema, de facto. Seus votos todos juntos, e deputados, obviamente, não chegam para fazer maioria, até porque a CDU não conseguiu eleger sequer um deputado. Portanto, uma geringonça à moda de continente não resolve o problema dos Açores. Mas a direita também tem um problema, é que só consegue fazer maioria na Assembleia Regional com os dois deputados que o Chega conseguiu eleger, e sabemos qual é o problema do Chega. Portanto, não há uma solução óbvia para a governação numa região que ficou com um parlamento muito pulverizado, e vamos ver quantos mortais à retaguarda, com flic-flac e por aí fora, vão ser dados nos próximos dias na argumentação, isto em relação ao que aconteceu há 5 anos nas legislativas nacionais, em que o segundo partido acabou por formar governo.
Para aquilo que temos visto das declarações de António Costa, de Catarina Martins...
Já começaram a treinar.
É, isso é um mortal encarpado.
Exatamente, com pirueta.
Exato. Vamos para a segunda pergunta. O Bloco de Esquerda já terá percebido que não vale a pena fazer bluff com António Costa?
É, esta experiência negocial não lhes correu lá muito bem, não?
Não correu. E com o PCP no tabuleiro também não é fácil jogar xadrez. Nem com António Costa, claro. Foi uma lição para Catarina Martins, também para Pedro Filipe Soares, Mariana Mortágua, quem esteve muito próximo da coordenadora do Bloco de Esquerda a negociar este orçamento. E foi uma lição sobre a arte da política. Costa é pródigo na manobra de bastidores, como sabemos. O PCP é o bastião do comentário cirúrgico, sem sair do guião, enquanto, lá está, nos bastidores, decorriam tranquilamente as negociações. Lá a meio, o PCP disse qualquer coisa sobre a forma como são irredutíveis na defesa dos trabalhadores. Bastou. O primeiro-ministro depois fez acordo aos comunistas no debate trimestral no Parlamento. E ficou tudo resolvido. Não restava agora ao Bloco votar contra o orçamento. Para aparentar coerência aos olhos do público era preciso mais do que isso. E essa decisão não foi tomada na Mesa Nacional de domingo, mas imediatamente a seguir ao anúncio de abstenção do PCP na sexta-feira. O Bloco de Esquerda está assim fora do acordo orçamental, livre para fazer a oposição. Pode sacudir a água do capote quando se falar de novo banco, prestação de apoio social, a chegar a poucas pessoas por ter uma condição de recursos limitada, quando o desemprego aumentar, os contratos coletivos continuarem congelados, os precários continuarem abandonados, se o Serviço Nacional de Saúde entrar em ruptura, o Bloco pode sempre apontar o dedo.
É verdade. E já percebemos que os anúncios da sustentabilidade da Segurança Social que foram feitos nos últimos anos foram manifestamente exagerados.
E bastou esta crise para provar.
Sem dúvida, esta recessão, o impacto que está a ter nas contas da Segurança Social, mostram que o sistema, como está desenhado, é tudo menos sustentável. Aliás, tem os problemas de sustentação típicos de um esquema de Ponzi, daqueles que dependem sempre da entrada de dinheiro dos novos aderentes para pagar as responsabilidades presentes ou passadas. E as contas feitas por este Orçamento do Estado de 2021, que ontem foram detalhadas pelo público, mostram que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social deverá esgotar-se agora daqui a 20 anos e não só daqui a 30, como antes se previa. E um sistema que apresenta estas variações bruscas ao sabor dos ciclos económicos não é, obviamente, um sistema sustentável.
Bom, e então não é que Joaquim Catar Moreira vai ser o deputado ou a deputada do Queijo Limiano?
É verdade, parece que vai ser uma peça fundamental para a aprovação ou não do Orçamento do Estado.
Tal e qual. É qual Daniel Campelo, o deputado do CDS, que foi decisivo para fazer aprovar dois orçamentos do Estado em 2000. Campelo chegou a fazer greve de fome na Assembleia da República, tu lembras disto de certeza, Paulo, contra a transferência da produção do Queijo Limiano de Ponte Lima para Valdecâmara, depois da compra da fábrica por por uma multinacional. Na altura teve o apoio do então primeiro-ministro, António Guterres, apoio esse que foi conseguido por ter aprovado, com o seu voto, dois orçamentos socialistas contra as indicações, aliás, do partido pelo qual foi eleito, o CDS. Joacim tem a vida bem mais facilitada, depois de, na sexta-feira, o PCP ter anunciado que se vai abster e o PAN ter ontem dito que também vai optar pela abstenção, pelo menos na votação na generalidade. Ontem, ao Observador, Joacim diz que, como mulher de esquerda, nunca inviabilizaria um orçamento de esquerda. A deputada não inscrita, que saiu do LIVRE em rota de colisão com as estruturas do partido, garantiu ainda que não será peça de bloqueio. E pronto, de repente o Bloco de Esquerda deixou de ser importante nas contas do orçamento. Resta saber se o seu eleitorado vai perceber a forma como o Bloco perdeu a oportunidade de inscrever as suas medidas no orçamento do Estado. Veremos.
Veremos isto. Ainda temos aí umas semaninhas de conversa sobre isto pela frente. O governo espanhol quer declarar o estado de emergência até maio. Será que não estamos a trocar as mortes pela doença por mortes pela cura?
Do 8 a 80, não é? São medidas inimagináveis as que Espanha quer adotar.
É, sobretudo pela extensão, são sete meses de estado de emergência, recolher obrigatório um imposto entre as 23 horas e as 6 da manhã e uma série de outras restrições à circulação de pessoas. A situação é, de facto, muito grave, mas isto indicia que as perspectivas de controlo da epidemia simplesmente não existem neste momento. O impacto económico e social de medidas deste género é óbvio, as mortes não Covid estão a aumentar, o desemprego dispara, os rendimentos caem, enfim, parece que estamos mesmo metidos num enorme problema.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Keep America Great.
Donald Trump ou Joe Biden?
I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar.
A campanha para eleger o próximo presidente dos Estados Unidos vai ser debatida semanalmente no programa Café América.
It's hard to get any word in with this clown.
Stand back and stand by.
Com Sara Antunes de Oliveira, João de Almeida Dias e o painel do Café Europa.
I'm willing to do anything. I want to see peace.
Then do it, sir.
Say it. Do it. Say it.
Todas as quartas às 2 da tarde, com repetição às 10 da noite e sempre em podcast.
I want to make sure.
Mr. President, can you let him finish, sir?
He doesn't know how to do that.
You pick Mr. President.
The wrong guy, the wrong night at the wrong time.
Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.